Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Angela Duen. Por que escolheria Angela para dar uma M.A. Kaylen sem o que forra de seu filho no qual? É uma rosa bordada por suas mãos? Qualquer outro objeto que tivesse pertencido ao menino forra penhora igual de lembrança. Mas o lenço que tem a rosa bordada não encerra dois penhores. E depois com que fim a Mejelamé declarou que a rosa tinha sido bordada por ela? Eis aí duas rosas a alvoroçar mil coração, uma da sepultura, outra do lenço, um lá que forra mia a que ela aguarda, outra que ela bordou e que eu guardo. Na crença de vãos prejuízos dizem, alguns que lenço dado de presente é agouro de separação, e uni lenço de finado de que separação seria agouro.
Oh!
Como eu a tenho beijado mil vezes! Parece-me estar beijando as mãos que a bordaram. É loucura! Não posso, porém, impedir as expansões do meu amor, quando longe de Angela e só estou livre de ofendê-la. Abe! Não estarei sendo ludibrio de uma ilusão criada pela minha vaidade. Quem sabe se notenho com ousada e falsa interpretação e inventado indício, conjecturas de amor em ações inocentes, e em prova de gratidão e de simples interesse amigo. Quem sabe se eu não calunio os íntimos sentimentos de senhora tão honesta e pudica. O estado do meu coração já é tal, que hoje eu não sei o que preferiria, se a perfeita isenção, se o amor desgraçado de Angela. Ou esse amor sem direito de revelar-se franco, esse amor sepulto nos seios para não ser crime fora. Deles, esse amor maldito seria crudelíssimo padecer de duas vítimas. Trezá disse que não sei. Não sei, mas creio que eu não me queixaria de padecer assim. Ao meio-dia fui ver Angela. O padre Evangelino me esperava. Angela está dormindo, disse-me ele. Sente como sombra de um desgosto, ao saber que ela dormia à hora em que eu tinha de chegar. Mas, respondi logo, o sono convém-lhe muito. Como passou a noite? E esta manhã? Bem, no entanto, ainda chora. Angela entrou ainda dizendo. Sim, incrível, mas ainda tenho lágrimas. E ofereceu-me a mão. Estava sem febre. Papão, dormias? Perguntou-lhe o padre. Não, os infelizes têm o direito de fugir que dormem, quando querem ficar a sós com a dor. Oh, ela não dormira? O padre dirigiu-se a mim. Doutor, é uma vida soleria mais apropriada aos meus estudos e ao meu estaus. As circunstâncias, porém, em que se acha minha irmã levará em meia a convidá-la para ir ver em minha companhia. Ela não o... 107 quer. Vê aqui por toda parte seu filhinho, e teimem na não ir comigo. Creio que conhecendo os meus costumes, se exime a perturbá-los. Também isso é verdade, acudi-la, interrompendo o irmão. O padre continuou. Infelizmente, eu não posso permanecer aqui, tino lá embaixo a cumprir deveres de sacerdote e de professor. Hei de vir todos os dias ver minha Nian. É quanto posso fazer. Obrigado, Evangelino. Mas nem tanto. Deves poupar-te. Pense que a minha tristeza não acabará nunca, já porém estou livre da febre, me acho boa. Ela tossiu fracamente. O padre continua a falar. E claro, Douro, que não devo deixar Angela somente com a noa tia, pois tão surda como aí conhece. Afora o mesmo que deixar a coitadinha semi ter com quem trocar palavras e abandonada à sua aflição. O que mais desejava era a solidão, murmurou Angela, a companhia da minha boa tia Sempi me bastou. Porque muito te sobrava o que hoje te falta de todo, respondeu-lhe o irmão. Angela desfez-se em lágrimas e quase logo tornou a tossir. O meu ouvido de médico ressentiu-se um pouco, olhei instintivamente para Angela e vi que levara o lenço à face, surpreendendo a boca. Escarrou minha senhora, perguntei. Não enxuguei lágrimas. Por quê? Perdão, ouvi a tossir, nada é. O padre Evangelino fitara no meu rosto olhar perscrutador, vendo tranquilo e sereno, prosseguiu dizendo. Durante os quatro ou cinco seguintes dias, an 108. O Gela terá aqui constantemente por companheira cuidadosa e desvelada da digna senhora Dona Rosa, ou na alficencia dele a sua filha, a mina Lucinda. Eu estava ouvindo o padre sem ainda ter ideia da e fim das suas comunicações um pouco de família. Angela parecia indiferente ao que dizia o irmão, no fim desses dias de grande pavor, continuou a dizer o padre. Hei de trazer para junto de Angela e para conviver com ela, nossa irmã Ignês, meniná de 16 anos que calculava deixar ainda uma ou dois no santo internato, onde se educou, mas é preciso que Ignês venha. eu a retirarei do seu colo legio. Ignês, simo Inês, sim, Evangelino, disse Angela. Mas, doutor, eu lhe confiei estes cuidados de fã a minha paia inteira a lo da razão deles, que é a necessidade reconhecida e demonstrada pelo seu próprio conselho, de não deixar só. E entregue à mais justa do I, minha infeliz irmã, e para concluir declarando-lhe que com a plena e ilimitada confiança que depositos no amigo mais dedicado, no homem de probidade sem jaça, e no médico provadamente esclarecido e sábio, eu recomendo mais que a todos, e precisamente ao ex minha triste e pobre irmã. Meu padre, meu amigo, doutor, vê-lhe por Angela. Esta casa lhe fica por mim aberta toda a hora. Doutor, seja em ais do que o médico seja irmão de Angela. E zero padre Evangelino abraçou-me, chorando. Logo depois enlaçando-se de mim e dirigindo-se e à irmã disse-lhe, Homero do honra, capaz de sacrifícios e de ET abnegação sublimes, Angela, confia no Duveu, Uri Fabio. Oh! Sei bem quanto merece a nossa confiança. Ela interrompeu-se tossindo pela terceira vez. O timbre da tosse impressionou-me ainda mais. O padre ou reparou na impressão que eu recebera ou perguntou-me naturalmente. Agora, dor, diga-me, posso retirar-me perfeitamente tranquilo em relação ao estado de saúde de minha irmã? Hesitei em responder. Eu já não tenho febre. Estou boa. Que diz? Digo que a minha resposta não pode ser dada de súbito. Depende de exame e de observação. Por quê? Eu não estou mais doente? Não penso que sofra padecimento sério, EA. Diga, doutor. Voltei-me para Angela. Hoje a tenho ouvido tossir por 3 vezes. Ontem já tossiu assim. Já, é como efeito de um embaraço na garganta. Atribua a inflamação procedente do... Interrompia. Não, minha senhora, a cauda deve ser outra. O padre Angelino compreendeu que eu tinha apreensões de moléstia grave. Em tal caso, disse, se o doutor se presta, o exame poderia ser imediato. Não haveria inconveniente em adiá-lo para a ama de manhã, se porém a senhora não se incumbe dela, e como o padre deseja retirar-se hoje. Mas que exame? Perguntou Angela. Eu lhe o expliquei e ela corou com ligeiro vexame. Não, Angela, prefiro que seja hoje. Sabes que me é necessário deixar-te. Quero ir com o conhecimento pleno do teu estado. Angela, hesitando, murmurou. Se eu não sinto nada... E tossiu outra vez. Está vendo, mana? Eu disse. E provável que o exame-me do peito tenha repetir-se mais vezes. E taes que a senhora feira confiar-se a outro médico. Não me ofenderia por isso. Nião, exclamou Angela, prefiro a todos o médico de meu filho. Ela saiu da sala. O padre Evangelino perguntou-me baixinho. Que receia? Padre, não que receie. Sei apenas que a Totô se me parece de querer desconfianças, ruremos. Ah, meu Deus, e... A tia Flora veio dizer que Angela estava pronta a receber Camille para examiná-la. Fomos para sua sala de dormitório. A emagrecida, mas lindíssima senhora tinha a toma de um penteador e deitada em seu leito cerrar os olhos como em abandono de adormecida. Procedi com ampla e detida observação de médico. Pela palpação das diversas visceras, reconheço que só o figado se achava congesto. Mas sem excitar cuidado sério, passei a estudar o som respondendo ao toque de meus dedos na parede do tórax e depois pela auscultação a esclarecer-me. Quanto me era possível, sobre um estado do coração e dos pulmões. Zero coração apresentou-me batimentos e rumores que poderiam ter me assustado, se eu não estivesse calculando com os coimovidos vexames da formosa paciente. Mas nos pulmões achei infelizmente fundamento para as minhas apreensões. Ao, minha face e meus ouvidos impunes e alquitorizados resvalaram, pelo seio pudico de Angela, e tiveram fosamante de tocar de lado suas tetas de casi virginal dureza, eu zelo como sacerdócio exercício hilo. E da genedicia e ao abusei, não procurei sentir e apreciar aqueles tesouros físicos, nias ainda se o doce contacto obrigado, e os leves e passageiros estremecimentos daquele corpo admirável e teriam feito experimentar em talontar a comoção ao homem que amava a formosa senhora, se o médico não se estivesse alvo roçando, e todo se absorvendo triste em suas observações. Enfim, pus termo ao meu exame. E calmo e com voz segura disse Angela, que me olhava meio confusa e muito curiosa. E o que eu pensava, sensível fraqueza nos pulmões? o que todavia exige cuidados para prevenir a afecção, que poderia tornar-se grave. Angela cerrou os olhos outra vez, indiciando antes sentimento de confusão do que de temor. Eu saí com o padre Evangelino e, chegando à sala de recepção, disse-lhe em voz baixa: meu amigo, desgraçadamente minhas suspeitas se verificaram, se é que meu ouvido não se enganou. Então? Perguntou-me o padre com acento doloroso. A sua irmã ou Angela se acha afectada de tisia pulmonar em primeiro período já manifesto. A perturbação aflictiva do mecoedico atraiçoava a ansiedade tormentosa do amante dissimulado. O extremoso irmão estremeceu. Oh, doutor? E não tem esperanças de salvá-la? E muito duvidoso, nas circunstâncias confrangentes em que se acha. Au. Sua irmã é de conformação torácica robusta admirável. Não há causa física. Há só padecimentos mórais a determinar a moléstia quase sempre fatal que rompe a ameaça d'ora. Eu confio ainda na sua ciência.
Ah, meu amigo,
o fapado e vovô, cento idose. Dor, de escolha, desenhe outro médico para tratar de sua irmã. O padre Evangelino me pareceu turbar-se. Concentrou-se e refletiu, e depois de breves reflexões disse-me triste e grave. Eu sei bem que o médico, ainda reconhecendo provável, quase certo, o termo fatal de uma moléstia, nem por isso nega seus cuidados, seus socorros ao doente condenado embora.
Apare!
Eu receio muito, mas ainda não condenei. E se eu chamasse outro médico, meu bom amigo, que pensaria Angela? Que efeito produzia em seus sofrimentos a retirada do médico da sua e minha plena confiança, eu nem pude responder. Angela acabava de entrar na sala. Como de concerto, o padre e eu mudamos de aspecto, simulando o ânimo tranquilo. Doutor, perguntou Inio ela, pois que declamino o doente, vou entrar em tratamento. E preciso, minha senhora. Uma, ela sorriu pela primeira vez depois da perda de seu filho, mas sorriu à morte. Se tenho moléstia grave, disse, deixe-me morrer. Alguns hão de chorar-me, eu sei, será porém inus. Melhor é para todos e muito melhor para mim. Não fales assim, Angela, é quase ingratidão. Observou-lhe sentidamente o irmão. Ela desviou os olhos que fitara no meu rosto, provavelmente a querer descobrir nele o segredo do segredo do estado que eu lhe escondia, voltou-se para o padre Evangelino, apertou-lhe muito as mijãos e disse-lhe com conviveza. Padre irmão, convém que eu morra. A 113. Convém, e mais do que convém, deves ter paciência e resignar-te à vontade de Deus, exclamou o padre.
Sim.
Mas Deus também sabe que devo morrer. E retirou-se, chorando.